Será que a gente está dando uma decisão, delegando para a inteligência artificial uma decisão que deveria estar sendo tomada por um ser humano? Qual que é o risco disso? Quais são os controles que a gente tem?
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, que vai falar sobre a inteligência artificial nos programas de compliance. A ideia aqui hoje é bater um papo sobre o que essa nova tecnologia já vem agregando para a gente no nosso trabalho de forma real, de forma efetiva. Muita gente fala: não, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, vou criar agentes, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o que de fato já existe neste assunto? Quais são os riscos mais relevantes, os problemas que já estão sendo enfrentados pelas empresas que decidem sim adotar uma postura ativa em relação a essa nova tecnologia? Afinal de contas, ela está dominando as atividades corporativas. Quero dar boa noite a você que está conosco por aqui, pedir, é claro, que deixe seu like para nos ajudar a levar este conteúdo mais longe e siga a Lec nas mídias sociais. Estiver nos escutando aí pelas mídias de áudio também, pelo Spotify, lembre-se de qualificar o LecCast, isso é sempre muito legal. Gente, não se esqueça, eu sou o Márcio Calais, estou por aqui sempre, todas as terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Antes de entrar no papo de hoje, ainda também um aviso muito breve que eu quero deixar a você é que neste momento nós estamos com as inscrições abertas para a turma de férias do curso de Compliance Anticorrupção. Essa é uma turma que foi criada especialmente para esse momento de julho, porque nós sabemos que a procura aumenta, é comum que muitas pessoas escolham estudar durante esse mês de julho, e nós abrimos as inscrições para a turma de férias. Sabe o que aconteceu? Ela se esgotou em menos de 24 horas. No primeiro dia de inscrições, ontem, segunda-feira, 70 alunos ingressaram na turma 99 do curso de Compliance Anticorrupção, é isso mesmo. E é claro que nós abrimos a turma 100, porque afinal de contas ainda há muita gente querendo se inscrever. Se você está em busca do seu primeiro curso em compliance, do seu primeiro passo, do curso que forma profissionais de compliance, o curso de Compliance Anticorrupção é o curso para você. Se você está em busca da certificação profissional em Compliance Anticorrupção e já atua no setor, mas não está pensando em se dedicar a um MBA, a um curso mais aprofundado e mais longo, o curso de Compliance Anticorrupção também serve para você. Então, o que eu recomendo é que você dê uma olhada nesse link que eu vou deixar aí na descrição. E faça parte dessa turma número 100, uma turma comemorativa aí de uma marca importante, porque você vai se inscrever com condições especiais, bônus exclusivos para essa turma. E ainda tem um detalhe: você vai ganhar presentes. Dá uma olhada por lá. Isso vai levar você, é claro, se você se inscrever na turma de férias agora, você vai te levar para um segundo semestre, onde você conquistará certamente a sua certificação profissional em compliance anticorrupção, sem custo adicional, e poderá se diferenciar no mercado, carimbar o currículo, enfim. É sempre muito importante ter uma chancela, como é a chancela oferecida por uma certificação profissional, ainda mais com os nomes LEC e FGV Projetos. Então, pense nisso, tá aí o link para quem quiser saber mais. Nosso time de relacionamento também está à disposição em plantão. Você pode falar conosco pelo WhatsApp e tirar qualquer dúvida, enfim, aquilo que você precisar para concluir o processo de inscrição. Bora para o papo de hoje? Como eu dizia a vocês, vamos falar sobre inteligência artificial nos programas de compliance. Quem está conosco aqui hoje é a Neuma Eufrásio. A Neuma é diretora global de compliance, auditoria interna e controles internos na Nexa Resource, que é parte do grupo Votorantim. Neuma, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Olá, boa noite para todo mundo. O prazer é meu, Márcio. Eu fico muito entusiasmada da gente poder contribuir um pouco, falar um pouquinho das novas tecnologias, emergentes e como que ela facilita o trabalho do compliance no dia a dia, mas também das preocupações, né, do ponto de vista de gestão de riscos que as áreas de compliance precisam ter nas organizações.
Eu gosto muito dessa palavra, também estou aqui entusiasmado com a oportunidade de bater esse papo com você. Obrigado de verdade por ter parado aí a sua viagem. Eu sei que você está em meio a uma viagem corporativa fora do país, mas obrigado pela gentileza de nos atender. E antes da gente ingressar nesse papo, que realmente você tem toda a razão, é super importante e vai ser muito instrutivo mesmo para a nossa audiência, eu preciso te pedir uma gentileza. Eu faço uma breve apresentação, mas para quem ainda não te conhece, conta um pouco da sua jornada, quem é você, como é que você foi parar nessa história de compliance e inteligência artificial agora?
Tá bom. É, todo mundo vai ver que eu sou mineira pelo sotaque, né? Então, eu cresci numa cidade bem pequenininha, que se chama Riacima, em Minas Gerais. Meu pai era geólogo. Eu trabalho no setor de mineração praticamente a minha vida inteira. Eu comecei a trabalhar com compliance, na verdade, meu caminho foi por governança corporativa e controles internos. E pela TI, eu sou um profissional de compliance com background em administração, mas em TI também. Eu fiz parte do núcleo de governança corporativa e relações com investidores lá no início da minha carreira. Eu não vou revelar aqui quantos anos, senão eu revelo minha idade. E eu era responsável por acompanhar o desenvolvimento de um sistema para acompanhamento da governança corporativa das empresas investidas, de modo que as empresas investidas elas seriam ou listadas, seria um processo de abertura de capital, um processo de M&A, um processo de private placement. Então, era um fundo de venture capital e private equity que investia nas empresas e procurava alavancar o nível de governança. E eu fui contratada para desenvolver, para acompanhar, na verdade, o desenvolvimento desse sistema. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre governança corporativa, sobre ambiente de controles, e eu nunca mais saí. A gente sabe que o termo compliance ele é relativamente novo, né, no mundo. Então, começou muito com o advento da governança, o advento de controles internos, depois com os programas de integridade empresarial e anticorrupção, e hoje ganhou outra dimensão. E por que que eu fui parar nesse mundo e gosto tanto de falar de inteligência artificial? É uma curiosidade, eu sou mestre em modelagem matemática e computacional pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e eu fui fazer o mestrado nessa área porque durante uma fase da minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar com controles na operação, na área operacional, visto que a minha experiência é bem vasta no setor de mineração. E eu fiz um mestrado nessa área que tem praticamente 13 anos que eu defendi esse mestrado, e quando a gente olha a base da modelagem matemática e computacional, é a base que a gente fala de que está por trás da inteligência artificial, né? Tanto modelos preditivos, que a gente vai falar um pouquinho, como modelos generativos também. Então, aí que eu vim parar nesse mundo. Eu também fui professora universitária durante muitos anos, para os cursos de graduação de engenharia civil e engenharia mecânica. Eu fui professora de algoritmo e estrutura de dados. E também lecionei para os cursos de pós-graduação, de MBA no Grupo Ânima, Governança Corporativa, Integridade Empresarial, Compliance e Auditoria Interna.
Que legal, né? Uma maravilhosa experiência, porque é muito diferente da turma que a gente costuma receber por aqui, assim. Então é legal que a gente vai ter a oportunidade de falar contigo e conhecer um viés diferente, né? Quer dizer, uma outra forma de olhar para esse mundo da inteligência artificial, que não só é o mundo jurídico ou o mundo essencialmente de compliance. Afinal de contas, você tem um conhecimento específico muito maior para contribuir com isso. Antes da gente ir para os problemas e para tudo isso que tem assustado a nossa audiência, afinal de contas, é muito risco para todo lado, né? Não tem como negar. Eu queria que você falasse de forma geral, quais são as automações, quais são os processos, quais são as performances que têm ganhado um desempenho mais relevante em função dessa nova tecnologia. O que que você já vê hoje acontecendo no mundo real que realmente transformou o papel e o trabalho de compliance?
Quando a gente fala de tecnologias que são utilizadas, né, hoje a gente fala muito de inteligência artificial generativa, que é o processo de aprendizagem da máquina, de tomada de decisão, mas a gente já usa inteligência artificial e muitas vezes não sabe o que está usando. Quando a gente fala do processo de análise de dados, por exemplo, se eu tenho feito uma análise de fraude, né, uma análise de prevenção de perdas em contratos, o que a gente chama de salame slicing, que é o fatiamento para burlar o SADR. Isso faz parte da inteligência artificial, que a gente fala que são modelos determinísticos, mais preditivos. Quando, por exemplo, a gente tem que avaliar um volume de e-mails muito grandes ou de mensagens muito grandes e um curto espaço de tempo, a inteligência artificial ela facilita. Se, por exemplo, as cláusulas de compliance estão sendo seguidas, né, pelos contratos, se tem determinados, no meu caso, por exemplo, que é uma empresa da divisão de mineração, do setor de mineração, do setor de metalurgia, né, do setor de smelter, onde eu atuo em outras regiões, né, em outros países, avaliar se tem uma tendência maior de denúncias de determinado tipo em uma região ou em outra. Cruzar, por exemplo, indicadores de casos de assédio moral com segurança física, porque na indústria a segurança ela é muito, é um fator extremamente crítico. Então, por exemplo, se eu tenho uma área ou uma unidade que tem mais casos de assédio moral, será que essa área tem uma tendência maior ou uma unidade de ter mais acidentes? Essas são as análises que fazem, facilitam muito no dia a dia. Então, modelos, por exemplo, preventivos, né? Não esperar algo acontecer para poder investigar. As denúncias, por exemplo, que são de assédio, né? Que são as denúncias que são extremamente mais difíceis no dia a dia de serem investigadas, de serem comprovadas. Será que tem alguma pessoa que tem uma tendência maior a ser um perfil assediador pela sua forma de comunicação? Então, essas são soluções que hoje em dia já estão sendo testadas, mas quando a gente fala desse tipo de automatização, é muito importante a gente ter em mente o processo de curadoria humana, porque você vai ter que tomar uma decisão, né, depender do resultado. Então, ter análise humana para entender aquele resultado, ele é fundamental. Mas, por exemplo, do ponto de vista até de controles também, se determinados contratos que precisam ter uma classificação contábil, elas podem ser automatizadas, essa avaliação prévia. Então, às vezes, atividades que seriam feitas por dois, três, quatro profissionais, você pode otimizar com o uso de inteligência artificial. Avaliação, por exemplo, das bases de conflito de interesses, conflitos são declarados, cruzar com os contratos, cruzar com pagamentos. Isso são todas análises que são facilitadas no dia a dia.
Maravilhoso. E Neuma, existem ferramentas específicas? O que você pode falar em termos assim, exemplificativos, é claro, não estamos aqui fazendo propaganda, né? Mas acho que é importante falar, porque do contrário, muita gente resume a inteligência artificial ao ChatGPT, que é fantástico e eu uso com bastante frequência, mas que tem muito mais por aí. O que você pode exemplificar para a gente de ferramentas que utilizam já essa tecnologia?
Por exemplo, quando a gente fala das Big Four, né, a gente chegou a avaliar, por exemplo, testamos, né, a gente trabalhando, por exemplo, a ferramenta da Deloitte, o Navigate. Então, são ferramentas que, do ponto de vista de investigação, de avaliação de dados, da grande massa de dados, elas facilitam. Conexões, por exemplo, às vezes você tem. Vamos pegar uma denúncia mesmo de assédio, né? Então, por exemplo, se aquela pessoa tem determinado comportamento assediador pelo estilo de frase, o estilo de texto que é utilizado, o cruzamento, de repente, com as informações de contratos ou informações de acidentes, são ferramentas que a gente tem visto no mercado e a gente tem avaliado. Por que que eu falo avaliado? Porque a gente precisa ter bastante cuidado, para testar o quanto que isso pode otimizar. Então, são ferramentas que estão ali disponíveis. Além disso, várias outras empresas estão indo para um caminho de desenvolver as próprias ferramentas de inteligência artificial para evitar, às vezes, até o uso de ferramentas, soluções públicas, como é o caso de ChatGPT, para otimizar, por exemplo, consultas de procedimentos. Então, chega um líder novo na empresa. Quais são os procedimentos que eles precisam conhecer, que um líder precisa conhecer? A gente sabe que as corporações elas têm milhares de procedimentos. Se existem procedimentos, um conflitando com o outro, às vezes tem uma diretriz que vem, por exemplo, do bote, que pode conflitar, às vezes, com um procedimento que alguém está escrevendo que nem sabe que existe aquela diretriz, porque talvez não está tão claro. Então, esses tipos de solução são soluções que estão ali utilizando no dia a dia. Desde, por exemplo, eu fiz um teste outro dia que eu queria construir um treinamento, uma instrução rápida em história em quadrinhos do que é o ambiente SOX, por exemplo. E rapidinho a solução me construiu em duas páginas uma história em quadrinhos de uma forma bem didática para contar o que é o Sarbanes-Oxley, o que é a lei Sarbanes-Oxley, de uma forma mais simples para um público, por exemplo, que não é um público tão corporativo. Então, essas são as soluções que a gente tem visto, né, que a gente pode otimizar muito o nosso trabalho no dia a dia. Por exemplo, às vezes, o próprio cruzamento de informações de pagamentos, por exemplo, ou informações das bases de potencial conflitos de interesse ou contratos, para verificar se tem alguém que fez uma declaração de conflito de interesse, falando, por exemplo, que tem, uma empresa que é a empresa do próprio irmão, e certificar se, por exemplo, não teve nenhum pagamento para a empresa do próprio irmão. Então, são soluções que a gente pode trabalhar ali no dia a dia como compliance.
São exemplos muito interessantes, né? E às vezes para as pessoas que nos escutam pode parecer distante, porque às vezes ela trabalha numa empresa menor e você fala, poxa, mas não tem tanta coisa assim, né? Não tem um volume. Mas se você pensar numa empresa de grande porte, o volume de possíveis declarações de conflito é muito significativo. Nessa medida, né? Poder fazer isso de forma automatizada é um ganho de velocidade tremenda. Você pode botar uma pessoa para trabalhar em algo mais crítico que realmente dependa de um ser humano e não simplesmente de uma comparação, né, de nomes e coisas simplificadas assim, muito interessante. E aí, obviamente, é claro, eu tenho alguns temas que eu gostaria de tratar com você, até importante esclarecer para nossa audiência, que eu fiz questão de convidar a Neuma para estar aqui conosco hoje, porque ela enfrentou esse tema com maestria no Congresso Internacional de Compliance, um painel que foi super elogiado, com muita gente boa, e aí a gente aproveitou essa oportunidade para trazer aqui também o tema para nossa audiência toda, de modo geral, inclusive para quem não pôde estar por lá. E aí, antes da gente entrar nesses temas pontuais que eu quero enfrentar contigo, eu queria também te perguntar de forma ampla sobre os problemas. Quer dizer, as pessoas que estão conosco aqui hoje, que vão escutar esse episódio depois, certamente estão pensando que estão diante de uma oportunidade gigantesca de um lado e de um risco bastante relevante de outro. Como gestor de risco, que todo profissional de compliance é, eu preciso te perguntar. Quais são os principais problemas? Onde as coisas estão dando errado? O que que você poderia, inclusive, recomendar que as pessoas fizessem para ter uma postura adequada e alinhada com aquilo que são as boas práticas, de governança e de, enfim, de cuidados de gestão de risco em inteligência artificial?
Márcio, eu gosto de citar um documento que, independentemente do porte, né, da empresa, dos das pessoas que estão aqui hoje escutando, né, dessa audiência, existe um guia de boas práticas para avaliação de compliance que é emitido pelo DOJ, que é o Departamento de Justiça Americano. Então, ele é um guia que, se qualquer empresa, independentemente do setor, se for mineração, se for saúde, que ele pode seguir para avaliar se o programa de compliance ele realmente ele está bem estabelecido ou não. E esse guia ele é orientativo. Esse guia ele foi revisado em setembro de 2024, justamente incorporando de como que as organizações elas precisam estar preparadas para lidar com as novas tecnologias. A gente que é de compliance, a gente não pode, né? A gente vetar, né, barrar a evolução tecnológica. Pelo contrário, a gente se beneficia disso, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, se preocupar com os riscos. Quais são esses riscos? Eu vou usar aqui uma expressão bem direta. A inteligência artificial, ela não é presa. A inteligência artificial, ela não vai ter multas, né? Ela não vai sofrer multas, ela não vai sofrer sanções. E todos os profissionais de compliance, eles precisam estar atentos de como que a inteligência ela é utilizada. Vamos qualificar, vamos dar exemplos. Então, por exemplo, se eu tenho um dado pessoal, vamos pegar aqui um contrato, um exame médico, tá? De uma pessoa, uma empresa, um hospital, para sair do exemplo da mineração. Um hospital que está processando vários exames médicos. Se aquele processamento ali, ele está utilizando a inteligência artificial, os profissionais de compliance precisam estar atentos em relação à segurança da informação, ao risco de vazamento de dado. Se não tem, se aquela consolidação, aquele processamento, ele vai ser utilizado para alguma tomada de decisão. Se aquele procedimento que está utilizando, fazendo uso da inteligência artificial, pode trazer algum caráter discriminatório. As pessoas precisam estar orientadas e treinadas que, se elas estiverem pegando uma informação que é da empresa e colocando numa ferramenta que é pública, como por exemplo o ChatGPT, que ela pode estar ali com pode, não, e vai comprometer a confidencialidade, a privacidade de dados. e aquilo ali pode trazer assim, sérios danos para a companhia. Então, a gente precisa, os profissionais de compliance, eles precisam estar preocupados com a conscientização e treinamentos, de forma simples, do and don'ts, o que pode ou não pode fazer. Geralmente, as novas tecnologias, elas acabam sendo desenvolvidas dentro do meio corporativo e indo atingindo as pessoas na vida pessoal. Com a inteligência artificial, aconteceu o contrário. O uso começou na vida pessoal e, de repente, quando a gente viu, as ferramentas estavam ali dentro das empresas. Então,
Verdade.
por exemplo, você pode bloquear o uso do chat GPT? Pode, mas quem garante que não tem um funcionário, um empregado, pegando um contrato, mandando para o WhatsApp pessoal e utilizando o chat GPT do seu celular? Então, a gente precisa trabalhar na conscientização dos riscos. O que que funciona a anonimização? As pessoas precisam, parece ser básico, mas não é. Esse é um fundamento, esse é um ponto. O outro pilar é do ponto de vista de segregação de função. Da mesma forma que num sistema, né, um sistema, um SAP, por exemplo, um RP, onde a gente vai testar se quem está requisitando não é a pessoa que está pagando, por exemplo, que é a segregação de função, a gente precisa também testar a segregação de função na inteligência artificial. Então, um time que cuida de investigação ou de auditoria, naturalmente vai ter acesso a uma série de dados que uma equipe que é de suprimentos não vai ter. Mas, às vezes, aquela mesma equipe, para as empresas que estão indo para uma solução de desenvolvimento de inteligências, qual que é a garantia, como que a gente afere, confere, se existe segregação de função? Como que os dados estão sendo organizados? Porque a gente está trabalhando com dados por trás. Então, um diretor financeiro que vai ter acesso a uma série de informações estratégicas, de repente pode querer utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para otimizar o trabalho dele, como que a gente vai garantir que aquela informação que ele está colocando, que é extremamente estratégica e sensível, ela não vai estar sendo utilizada ou sendo acessada por um profissional que não pode ter acesso? Então, quando a gente fala de segregação de função no sistema, na inteligência artificial a gente precisa ter também. E não faz sentido cada um ficar tendo uma instância para navegar. Esse é o outro ponto. O outro ponto é o que a gente fala de process by design, que a privacidade de dados trouxe muito para a gente, que você construiu os processos do zero de uma forma correta. Ah, eu vou utilizar o meu processo de inteligência artificial para fazer uma análise de contratos, de quais os contratos que vão vencer em determinada data ou que tendem a dar problemas de pleitos, por exemplo. Se eu estou utilizando a inteligência artificial, qual que é o processo de curadoria? Qual que é a decisão que vai ser tomada? Será que a gente está dando uma decisão, delegando para a inteligência artificial uma decisão que deveria estar sendo tomada por um ser humano? Qual que é o risco disso? Quais são os controles que a gente tem? Então, o fato de ter um grupo de trabalho multidisciplinar formado pela área legal, pelas áreas de compliance, as áreas de controles internos, de auditoria, as áreas de TI e área de negócio, de ter um comitê que, inclusive, fale de associado ao código de, né, o comitê de conduta, que fale de gestão de consequências em relação ao uso. De ter logs, por exemplo, para certificar que a diretriz que foi dada pelas empresas de do and don'ts está sendo devidamente seguida. Então, essas são as preocupações na prática que a gente tem que ter. E para as empresas, né, que são maiores, o uso de inteligência artificial, ela precisa estar linkada ao Enterprise Risk Management, a gestão de risco estratégico, o framework de gestão de riscos da companhia, de modo que isso seja natural. E quando a gente olha, está todo mundo nessa jornada aprendendo também, porque isso é muito novo, é um assunto muito novo que aprende, né? Que a gente se desenvolve cada dia, e tem muitas pessoas aventureiras falando muitas vezes besteiras assim, ou estimulando usos levianos, assim, sem consciência mesmo de que tipo de risco. Então, por exemplo, quando a gente fala de investigação, a conclusão de uma investigação, a gente sempre decide, muitas vezes, na vida de uma pessoa. Então, ali você não pode ter bias. Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo quando a gente fala de empresas que têm presença em múltiplos países. Às vezes, um caso, uma frase aqui no Brasil, uma frase no Brasil, ela pode ser considerada assédio. Às vezes, no Peru, não. Às vezes, em Luxemburgo, não. Então, se eu tenho uma inteligência artificial generativa sendo treinada por um brasileiro, eu corro o risco de ter bias. Às vezes as soluções que são colocadas são soluções corporativas. Então, como que a gente retira o bias?
Claro.
Então, essa discussão ela fica um pouco mais tangível quando a gente qualifica esses exemplos. A gente consegue qualificar essas perspectivas, né, que precisam ser consideradas quando a gente está falando dos sensos de inteligência e cuidados, na verdade, que a gente precisa tomar.
Você falou tanta coisa boa, eu tomei nota de um monte de coisas, mas eu acho que esse ponto que você chegou no final, da questão dos vieses mesmo, né, dos bias e como as pessoas vão lidar. Eu sempre penso sobre isso e chego à conclusão de que não tem como se livrar, porque qualquer ser humano tem uma experiência de vida, tem uma visão, está inserido no contexto, mora em um determinado país, viveu em uma determinada época, e isso traz reflexos, em tudo que ele fizer, né? E aí eu sempre penso que mais do que se livrar disso é a gente aprender a lidar, né? Como que a gente consegue construir algo diverso bastante para que faça sentido em São Paulo, no Peru ou na Alemanha, ou que a coisa possa ser adaptada para as realidades locais quando necessário, mas o mais importante é lembrar, né, que ele está lá, o viés está lá e que realmente isso pode se comprometer. E você falou também, sobre a questão, da criação de processo, né, by design, que eu achei algo muito interessante, porque realmente você já faz. A gente tem essa oportunidade, uma oportunidade incrível nesse momento. Quer fazer a coisa certa desde o começo, porque afinal de contas a gente está começando. Então, ter essa oportunidade é algo que não é todas. Momento que acontece, então acho que a gente tem que realmente valorizar. E finalmente você tocou no ponto que eu queria insistir um pouco mais com você, quando você fala sobre delegar a decisão. Por quê? Porque isso me preocupa demais. Eu vejo que cada vez mais a gente não faz qualquer movimento sem jogar numa inteligência artificial e pedir uma opinião. Assim como a gente não vai mais para qualquer lugar sem colocar no GPS da sua preferência, seja o Waze, o Google, enfim. Você vai usar porque aquilo facilita a sua vida de uma maneira que você não pensa mais. Eu não questiono. Eu não falo, pô, será que aquele caminho é mais curto? Será que tem menos? Não, ele me mandou por lá, eu vou por lá. E isso traz perigos, né? Se a inteligência artificial começa a ser responsável pela tomada das decisões, como ficam as questões, por exemplo, de falsos positivos, né?
Isso,
Você
isso.
mencionou, uma palavra, uma expressão que você usou no começo, que seria curadoria humana, acho que foi isso que você falou. E eu queria que você
Oi.
falasse mais sobre isso. Qual que é o papel do ser humano no final, diante de tanta facilidade, de tantos riscos, e nesse cenário onde a gente não pode largar simplesmente as decisões para a inteligência artificial? Como fica esse cenário todo?
Olha só, Márcio, esse é um ponto muito importante. Quando eu olho assim para soluções que são disponibilizadas para as empresas do mercado, para as empresas de mercado, né, eu geralmente pergunto assim, qual que é o grau de, quando, por exemplo, a análise de volumes de e-mails, por exemplo, um processo de investigação, eu sempre pergunto qual que é o nível de assertividade do algoritmo. Aí as pessoas falam assim, não, 95%, 90%. Aí as pessoas tentam falar, não, 90% é muito. Mas quando a gente fala de falso positivo, né, a gente, às vezes, 1%, não é matemática, eu brinco que eu sou matemática, mas o complexo não é matemática. Porque aquele 1%, ele pode ser aquele que está fazendo a diferença do aspecto qualitativo. Então, é aquele 1% que precisa passar pela avaliação dos flags, que são os que a gente chama de red flags, né? Avaliação humana, entender o porquê que foi aquele resultado, se teve algum risco de alucinação ali. Que é o processo de verificação humana e que não pode ser feito somente pela área de compliance. Se a gente está desenvolvendo, implementando uma inteligência artificial para uma área produtiva, precisa passar por uma curadoria, pela equipe de produção, juntamente com a equipe de TI, juntamente com a equipe de compliance, para somar os valores, para somar as perspectivas, porque, como você bem disse, cada ser humano ele vem de uma história, de uma perspectiva diferente, e cada um vai olhar por um viés. E a gente precisa garantir a consistência e considerar todos os vieses possíveis. Então, e a pegadinha está justamente no 1%, há um desvio de 5%, e às vezes a resposta está lá naquele 5% que você acha que é um desvio pequeno. Estatisticamente, matematicamente falando, e, na verdade, ele traz aspectos qualitativos que são extremamente relevantes. Então, o processo que, ao meu ver, é correto é: vai implementar uma solução, testa, faça um processo de quality, que a gente chama de quality assurance, né? Um processo de oversight, de verificação de qualidade. Testa, vê o resultado, chama um time multidisciplinar, avalia o resultado, retesta de novo, toma decisão e vê se está coerente. É assim que deveria funcionar. É o que a gente chama de process by design. Avalia todas as perspectivas. Chama para as empresas que são maiores, que têm uma equipe de riscos, chama a equipe de risco junto. Porque senão você pode estar tendo um caráter discriminatório. Vamos usar um exemplo que acho que talvez fica mais fácil para todo mundo entender. Num processo de recrutamento e seleção, tá? Os algoritmos vai currículos. Dependendo de quem constrói, quando a gente fala um algoritmo, né? Nem todo mundo às vezes é da área técnica de TI. O algoritmo ele é um princípio. Um algoritmo ele tem cinco linhas, mas aquele algoritmo ele vai ser codificado. Às vezes aquele algoritmo que o princípio dele é cinco linhas, ele vai se transformar em 5.000 linhas. E dependendo de quem está codificando, ele pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Então, dependendo de como foi construído o algoritmo para varrer currículos, ele pode discriminar mulheres, pode discriminar pessoas de determinadas regiões, pessoas 50 mais. Como que a gente vai saber se está tendo discriminação ou não? É colocando para rodar e entendendo como que foi feito o código. Então, isso tudo é um processo que ele precisa estar tá ali sendo vivenciado na prática, no dia a dia, e sendo construído junto. E detalhe, para as empresas que são maiores, é importante ter um comitê multidisciplinar a nível estratégico, a nível tático e a nível operacional. E que ele seja vivo. Por quê? Porque ele precisa ser alimentado ali no dia a dia. Vamos pegar o um exemplo das inteligências utilizadas para monitoramento preventivo. Vou colocar uma ferramenta para monitorar os tipos de mensagens de uma pessoa A que foi denunciada. De repente, eu quero monitorar um ponto A, que é fraude. E, de repente, vem um ponto de segurança. Ou vem um ponto de assédio. E aí, eu começo a varrer a segurança, eu começo a varrer o assédio. E a outra investigação. Então, isso tudo precisa ser combinado, acordado. Né? Eu vou varrer o e-mail de todo mundo também, tá assim. E o volume de dados que tem. O que eu vou fazer com aquela informação? Então, isso é o que a gente chama de governança, que ela precisa ser previamente combinada, acordada. A gente precisa pensar sobre isso, escrever sobre isso, conversar sobre isso.
Claro. É, alinhamento de expectativa é muito importante e eu acho que o universo que a gente vive, né, de um acesso maciço assim a dados, a informações, é muito fácil se perder, né? Às vezes você começa num rumo, daqui a pouco você vai ver você construiu um universo invencível ali de tanta pergunta que você fez, de tanta camada que você colocou em cima de uma análise que realmente assim, você já nem sabe mais por que você começou. É algo que precisa ser visto com muito cuidado. E quando você falou do 1% que pode ser fundamental, sempre vem. E eu não sei nada de matemática, hein, preciso lembrar disso, mas o que vem à minha cabeça é a história do princípio de Pareto, aquela história dos 80-20, né? Que
Exatamente.
20% das coisas podem gerar 80% do resultado. Se você aplicar Pareto em cima de Pareto, você vai ver que você chega perto desses 1% que podem ter um impacto muito, muito grande. Então é curioso realmente, né? Algo para se pensar com toda certeza. E você mencionou também a questão do monitoramento, das análises preditivas, né? A antecipação de ações que podem ser alcançadas a partir de uma análise. E essa é uma que me preocupa bastante, porque aí o que veio na minha cabeça é aquele filme Minority Report. Não sei se você já viu esse filme. Você lembra desse filme?
Já.
Eles prendiam as pessoas que iriam cometer crimes no futuro. Isso daí é o final da linha, né? Ele já vai sair prendendo gente que, porque eu sei que ele vai cometer um crime. Então, não é isso. Mas não existe, nesse momento, um risco incrementado, um risco aumentado de se fazer análises baseadas em algo que talvez nunca aconteça, simplesmente baseado num histórico de situações repetitivas. Esse tipo de iniciativa, ela demanda algum cuidado adicional, algum cuidado especial, ou entra na mesma questão, são os mesmos problemas que a gente enfrenta, devemos lidar com governança e com tudo isso que a gente vem falando no papo de hoje?
Ela demanda, assim, um cuidado, digamos assim, de ter uma curadoria mais de perto, assim. De você ter que ter um pouco mais de esforço de estar sempre analisando aquele resultado praticamente diariamente, sabe? Para ver se não tem nenhum viés, até para certificar que você não está colocando esforço em algo que não está gerando resultado. Então, demanda mais energia, né? Assim, porque você pode estar antecipando uma tomada de decisão equivocada. Ou de repente você pode estar colocando seu esforço em algo que não é um risco crítico para o negócio. Então, ela demanda um processo de aprendizagem contínua, e esse processo de aprendizagem contínua, ela exige que você destine horas para fazer esse processo de curadoria, assim, praticamente online, sabe? Que tem alguém verificando. Isso faz parte do processo da jornada, né, de aprendizagem. Para a gente alavancar e realmente dar um salto com as novas tecnologias, com a preocupação que a gente tem que ter de riscos, de controle, exige que tenha pessoas que estejam aprendendo como que essas novas tecnologias funcionam e que a gente tenha gente ali observando o tempo todo, né? Fazendo um processo de verificação e o que está acontecendo o tempo todo ali. Certificando, fazendo o processo de asseguração de qualidade, que a gente chama, né? Nos processos de TI.
Uma verificação importante. E aí, nosso papo aqui tá voando. Eu, assim, é uma. Suas respostas estão tão boas que eu vou fazer o contrário aqui. Eu vou sair do meu papai e te perguntar o que que eu não te perguntei que você ainda gostaria de falar sobre isso antes da gente encerrar, porque tem muita pergunta que eu preparei para você. Infelizmente, o prazo é curto, não vai dar tempo para a gente abordar tudo isso. Mas o que mais que você acha importante a gente não deixar de falar? Para essa audiência de compliance, jurídica, enfim, a nossa audiência do LecCast, as pessoas do mundo corporativo, de modo geral, de diversas áreas, sobre esse assunto e que elas devem atentar, suas recomendações para elas sobre isso. Até porque a gente passou voando sobre a história do DOJ, mas como a gente conversava antes de iniciar, o próprio DOJ encoraja o uso da inteligência artificial e recomenda, é claro, que haja cautela, que haja cuidado e gestão dos riscos correspondentes. O que que você pode dizer para essa audiência? Você recomenda? O que que ficou faltando nesse papo e não pode faltar?
Eu acredito, Márcio, que ninguém vai a lugar nenhum sozinho, sabe? É assim, por que que eu gosto de participar de fóruns como esse? Porque quando a gente está participando, a gente acaba fazendo uma autorreflexão. Alguém faz uma pergunta que acaba provocando a gente uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, para o Congresso Internacional de Compliance, que foi dirigente, eu dividi o painel com a Lisa, que é a partner do CLEAR nos Estados Unidos, e junto com a Adriana, com a Juliana Palma, a gente conversou muito. E a partir das nossas conversas saíram vários insights, oportunidades de benchmark, porque é todo mundo junto. Sabe quando uma pessoa que trabalha comigo hoje, ela comentou o seguinte: a gente estava justamente num grupo de trabalho discutindo governança de inteligência artificial multidisciplinar. Ela falou assim: o que está acontecendo com a inteligência artificial? O que aconteceu, tipo, com a privacidade de dados? Então, todo mundo começou a utilizar dados pessoais, e depois veio a regulação. Então, tem alguns países que estão mais avançados, outros menos avançados, algumas indústrias estão mais à frente, como é o caso de bancos. Então, a gente precisa conversar, abrir espaço para conversar, para vir novas ideias. É isso que eu encorajo todo mundo. Encorajo também a quem não teve a oportunidade de conhecer o guia, né, de boas práticas para implementação dos programas de compliance do DOJ. Está disponível, de repente eu posso mandar o link também para facilitar. Não sei se tem como a gente disponibilizar
A gente
para
coloca o link
todo mundo.
na descrição, né? Mas com toda certeza.
Tá? Acho que pode facilitar para todo mundo. E eu queria, né, gostaria de convidar todo mundo para fazer um teste. Se quem não fez, coloca o seu próprio nome no chat GPT e vai ver o que o chat GPT vai retornar. Aí depois vocês começam a fazer algumas perguntas. Olha, eu gostaria de saber algumas curiosidades sobre essa pessoa. Me fala mais um pouco da vida dela. Eu quero saber uma curiosidade sobre ela. E a gente vai ver que às vezes a própria ferramenta ela dá uma alucinada. Vou dar o meu exemplo. Eu fiz esse teste, né? Eu fiz esse teste algumas vezes. Ela trouxe que eu sou ciclista de estrada e eu sou ciclista de montanhas. Então, depois eu falei assim: isso é mentira, eu não sou ciclista de estrada, eu sou ciclista de montanha. Aí ela corrigiu. Então, se alguém, né, por exemplo, ela está dando uma fé, usando, por exemplo, do ponto de vista profissional, o quanto que a gente está treinando através da comunicação para que ela não alucine, para que a inteligência, independentemente da plataforma que a gente está falando, que ela dê a resposta assertiva. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Inclusive, quando a gente está utilizando uma fonte de dados ou fazendo uma pesquisa, de não confiar em 100%, entender que aquilo ali precisa de um treinamento, sabe? Então, eu queria convidar todo mundo para fazer esse teste e acho que muita gente vai se surpreender com essa resposta e até com o nível de informação que a inteligência tem sobre as nossas vidas.
Eu fiquei curioso agora, vou fazer, Neuma, porque eu lembro quando a gente há muito tempo falava de fazer isso no Google, né? Falava, coloca seu nome entre aspas no Google para ver o que aparece, e ele já conseguia resgatar páginas super antigas. Eu, como tive dezenas de profissões na minha vida, já fiz, nossa, muita coisa, aparecia coisas lá de quando, sei lá, fui monitor de acampamento, trabalhei na Disney, fui DJ, eu fiz muita coisa. E aí aparecia isso, páginas super antigas, o que foi super legal para encontrar essas histórias antigas, mas eu quero até refazer o teste agora pela inteligência artificial para ver se isso ainda permanece
Nossa.
disponível por aí, se ele vai encontrar.
Você vai se surpreender. E faça
Que
perguntas
legal.
assim: que perfil que o Márcio, qual perfil que o Márcio tem parecido com outros profissionais, com outros executivos? Você vai se surpreender com as respostas. É bem
Ah, que
interessante.
interessante. Eu vou fazer assim, fiquei curioso. Neumar, para a gente encerrar o papo de hoje, eu preciso te pedir uma dica de leitura, uma tradição já no LecCast. O que você leu e acha que pode ser útil para a nossa audiência também?
Olha, eu vou indicar um livro que foram de duas ex-professoras minhas, o curso de Conselheira de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é da Marisa e da Mara Bilal, que é Comunicação Consciente. Elas falam justamente do processo de comunicação, que ele rege as relações humanas e também quando a gente fala de inteligência artificial, das perguntas que a gente vai fazer, baseia-se no processo de comunicação. Então, eu falo um pouquinho do sistema automático, de dicas de como fazer perguntas abertas, do tipo de pergunta, o que que você desperta. Então, eu gostaria muito de sugerir esse livro. É um livro acho que todo mundo tem que ter. Eu já li algumas vezes, eu uso inclusive como consulta diária, quando eu quero pegar alguma dica, se eu estou em alguma situação mais desafiadora, que exige um pouco da arte da comunicação.
Muito bem. Neuma, para quem quiser te encontrar, o LinkedIn é um bom canal. Como as pessoas podem se conectar contigo?
O LinkedIn é um bom canal e o Instagram é uma prof também.
Tá bom. No LinkedIn você está como Neuma Moreira ou Neuma
Neuma
Eufrásio?
Frato da Moreira. Neuma já é difícil.
Neuma não bate muito. Não tem homônimos
Já é difícil.
por ali espalhado.
Neuma com U, né? Neuma com U.
É verdade. Neuma, obrigado demais pelo papo, pela gentileza de ter nos atendido. Foi realmente um prazer bater esse papo com você. Valeu, brigadão.
Eu que agradeço, boa noite para todo mundo. Nos vemos.
Nos vemos em breve. Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, estamos com inscrições abertas para a turma de férias do curso que mais certifica profissionais de compliance neste país. Curso de Compliance Anticorrupção na sua turma 100. Você tem a oportunidade de ingressar na turma 100. Eu vou deixar o link aqui. Eu estou deixando o link aqui e estou na dúvida se eu estou deixando o link correto aqui no chat do YouTube. Será que eu consigo rapidamente confirmar? Mas, pessoal, de qualquer maneira, você na descrição do episódio estará aí todas as informações, o link certinho para que você possa garantir a sua inscrição. Ah, não, tá certinho. É esse mesmo que eu passei aí. As inscrições estão abertas ainda para a turma 100. Como eu falei, a turma 99 se esgotou rapidamente, mas ainda é possível se inscrever na turma 100 com descontos, bônus. E é, como eu dizia, o caminho mais curto para obter uma certificação profissional em compliance anticorrupção que a LEC oferece em parceria com a FGV Projetos e é um absoluto sucesso. Você deveria conquistar a sua. Eu recomendo demais. O link está aí no chat do YouTube. Gente, obrigado, um grande abraço e nos vemos na próxima terça-feira, como sempre, às 18 horas e 18 minutos. Valeu!